Podcast Elsys.
Olá pessoal, como vocês estão? A gente está dando início a mais um podcast hoje, trazendo um tema que é fundamental nesse mês de novembro. A gente vai falar um pouco sobre o Novembro Azul. E quem vai conduzir o podcast de hoje sou eu, a Duda, e junto comigo...
O Fabiano, o famoso magia do nosso podcast. E aí, Duda, tudo bem?
Tudo ótimo, Fato. Preparada para mais um podcast.
É isso aí, nós temos um convidado muito especial, então que rufem os tambores. Quem está conosco aqui hoje? O doutor Fernando Medina. Olá, doutor Fernando, muito obrigado.
Eu que agradeço, Fabiano, pela oportunidade de estarmos aqui para discutir a respeito do câncer da próstata, do Novembro Azul, da saúde masculina, que é uma coisa que pouca gente se preocupa, né? O sexo masculino é meio complicado, né? O homem luta contra tudo, contra todos, no trabalho, na rua, em casa... E na hora que ele necessita do médico, ele não vai, corre.
Doutor Fernando, antes de iniciar as perguntas, eu queria que o senhor resumisse um pouquinho o perfil do senhor, para quem não conhece, para quem está ouvindo esse podcast agora, saber quem é o doutor Fernando Medina, né?
Perfeito. Meu nome é Fernando Medina, eu sou oncologista clínico aqui no Centro de Oncologia Campinas. Eu milito há 44 anos na área da cancerologia e trabalho há 43 anos aqui no Centro de Oncologia Campinas, que fica no Barão Geraldo. Nós temos uma outra unidade também de atendimento em Piracicaba, na Santa Casa, onde nós atendemos serviço público, o SUS, e eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica em 1991. Fui professor durante 15 anos da Unicamp, onde implantei lá naquele no Hospital das Clínicas o serviço de oncologia, residência em oncologia, e deixei depois a academia para poder me dedicar à iniciativa privada e ao SUS.
Uau, Duda, que currículo, hein?
Pois é, eu tenho certeza que o Dr. Fernando Medina tem muito a contribuir com a gente hoje. Acho que a gente pode dar início aí.
Perfeito. Vamos iniciar algumas perguntas aqui para a gente deixar aí o nosso público mais inteirado e sabendo um pouco mais sobre os cuidados, né? A gente sabe que o câncer de próstata em fases iniciais possui 90% de chance para a cura. Quais são os principais sintomas apresentados hoje, Dr. Medina?
Sim. Um dos grandes problemas do câncer da próstata, Fabiano, é exatamente que é uma doença muito silenciosa. Né? Então, normalmente, o que ocorre é quando se instala um câncer na próstata, a próstata aumenta de tamanho e esse aumento, a próstata, ela abraça a uretra prostática na saída da bexiga. No momento que ele comprime a uretra, o homem tem dificuldade urinária. Além disso, a próstata grande, ela empurra o assoalho da bexiga para cima, fazendo com que o conteúdo vesical seja menor. E isso faz, então, da sintomatologia urinária do câncer da próstata, que é o câncer inicial da próstata, pode estar... um aumento da quantidade de vezes que a pessoa urina muitas vezes com pouca quantidade, e isso repercute muito à noite. Então o homem levanta 5, 6, 7, 8 vezes à noite para urina pouco, e essa urina fica represada na bexiga ao longo do tempo. Essa urina, que é um meio de cultura muito bom, ela faz com que haja infecções de urinária de repetição, e aí o homem passa a ter dor na hora de urinar. E esse fenômeno de urinar muitas vezes nós chamamos de polaciúria. E à noite, quando ele levanta mais de 4 vezes a noite para urinar, nós chamamos de nictúria. Então, o câncer inicial da próstata, às vezes, ele não tem sintoma, e esse é um dos grandes problemas do diagnóstico, e algumas vezes essas alterações urinárias, de urinar muitas vezes, dificuldade de iniciar o ato urinário. Então, o homem, quando vai urinar, ele tem que fazer força para poder iniciar o ato urinário.
Entendi. E a próstata aumentada, então, é sempre um indicativo de câncer ou não? Podem ser outras causas aí.
Perfeitamente, Duda. O câncer da próstata, a sintomatologia dele é muito menor do que a sintomatologia causada por uma outra doença que é muito mais comum na próstata, a hiperplasia benigna da próstata. A hiperplasia benigna é um aumento da próstata depois dos 50 anos no homem. Todo homem, após os 50 anos, tem um aumento do tamanho da próstata. E isso faz mais ou menos o mesmo efeito do câncer da próstata, comprimindo a uretra, fazendo com que o homem urine mais vezes, principalmente à noite, em pequena quantidade. Então, a hiperplasia benigna da próstata, que é muito mais frequente do que o câncer da próstata, ela tem a sintomatologia muito semelhante. E a maioria das vezes, quando o homem tem esse sintoma, é por hiperplasia e não pelo câncer da próstata. Por isso, o exame físico é fundamental. Quando a gente faz o toque retal, a gente tem condição de avaliar se esse tumor, se essa hiperplasia, ela é benigna ou se é uma hiperplasia por causa do tumor. No toque retal, na hiperplasia, normalmente a próstata é lisa, ela tem a mesma consistência da ponta do nariz, então ela é lisa e não tem nodulação. No câncer da próstata é diferente. Normalmente essa próstata é dura, né, cheia de nódulos, então a gente consegue, através do exame físico, fazer uma diferenciação entre a hiperplasia benigna e o câncer da próstata.
Até aproveitando o gancho, o senhor mencionou agora durante a fala a idade dos 50 anos, né? Mas em que idade é recomendado iniciar esses exames regulares de próstata, doutor?
Sim. Normalmente, o homem que não tem risco, e nós vamos falar dos fatores de risco daqui a pouco, o ideal é ele fazer um exame aos 50 anos de idade. Então, esse exame basal é fundamental. E a discussão dos fatores de risco que esse homem eventualmente tenha e decidir junto com o médico a continuidade desse segmento. Aqueles homens que têm uma maior possibilidade de desenvolver o câncer de próstata, ou seja, de maior risco, que são os negros, descendentes de africano, os que têm história familiar positiva, ou seja, que tem um pai ou um irmão ou dois, eles têm que começar um pouco mais cedo, aos 45 anos, fazer o exame basal. E aqueles que têm mais de um parente com câncer de próstata e que têm alterações, às vezes, que são detectadas geneticamente, presença de cromossomos mutados, esses devem começar um pouco mais cedo, com 40 anos. Então, aqueles de altíssimo risco, começar a fazer o exame basal com 40 anos. Aqueles que têm um risco intermediário, 45 anos. E aqueles que não têm história nenhuma, pode começar com 50 anos de idade.
Perfeito. Bacana esses toques, hein, Duda? Eu acho excelente. Eu, por exemplo, com 44 anos, tenho histórico na família, então você já orientaria eu já fazer essa análise antes, né, doutor?
Perfeitamente.
E além do histórico familiar, né, da genética, quais são outros fatores de risco?
Sim, foi o que nós citamos. Normalmente, os negros, eles têm uma maior chance de desenvolver o câncer de próstata e a evolução no negro é pior do que no, na, no, nas pessoas de de raça branca. Alterações genéticas correspondem a mais ou menos 10% dos casos. E hoje em dia existe uma preocupação muito grande em se fazer diagnóstico dessas alterações genéticas, porque quando aparece uma mutação genética no gene BRCA1 ou BRCA2, aumenta-se o risco em 3 a 8% de risco de desenvolver o câncer de próstata. E ocorre mais em pacientes mais jovens, na idade de 50 anos, por exemplo, e que tem uma evolução muito mais rápida e que normalmente eles são mais resistentes ao tratamento hormonal ou com quimioterapia. E hoje nós temos medicações que são chamadas medicação alvo dirigida, que pode melhorar a sobrevida e a qualidade de vida desses homens com doença avançada.
Doutor, até aproveitando esse gancho, todo tipo de câncer de próstata necessita de cirurgia, quimioterapia e outros tratamentos, ou pode apenas ser acompanhado através da vigilância ativa?
Sim, hoje nós temos essa gama enorme no tratamento do câncer da próstata. O câncer da próstata, ele tem um espectro de evolução muito, muito diferente de uma pessoa para outra. Tem pacientes que têm uma evolução muito rápida, a doença faz uma disseminação para outros órgãos muito rápido e necessita de um tratamento eficiente. Outros, a doença é muito lenta, ela pode ser diferida, que pode fazer, então, um acompanhamento vigiado desses pacientes, e cada dia mais a gente tem feito isso. Principalmente aqueles pacientes com idade acima de 70 anos, em que a doença normalmente é uma doença mais indolente e que muitas vezes ele tem outras morbidades, como teve infarto, é diabético, tem stent no coração, a gente pode então diferir e acompanhar esses pacientes. A radioterapia e a cirurgia são os métodos de tratamento curativo dessa patologia. Então, nós vamos, dependendo do estadiamento, dependendo da idade do paciente, dos riscos desses pacientes para se submeter à cirurgia, por exemplo, nós vamos então determinar o tratamento curativo à base de cirurgia ou da radioterapia. A quimioterapia e a hormonoterapia nós utilizamos quando a doença já está um pouco mais avançada ou uma doença de alto risco de desenvolver metástase. Metástase é a possibilidade do câncer, células do câncer, migrarem para outro órgão e vir então a trazer sintomas. Por exemplo, no câncer avançado da próstata, o tumor tem uma propriedade de fazer metástase no osso, normalmente é óssea, e isso traz muito transtorno, porque é muito dolorosa e muito doloroso, e às vezes a gente não tem muito subsídio para tratamento desses pacientes avançados.
Doutor, até aproveitando esse gancho, né, Duda, o que seria essa vigilância ativa, para quem não sabe?
Sim, a vigilância ativa é quando nós estamos diante de uma doença bastante indolente, que cresce lentamente. Vou dar um exemplo para você. Um homem que tem um tumor muito inicial, um tumor pequeno, ele tem 70 anos de idade, ele tem uma expectativa de vida de 10 anos, não justifica você fazer uma cirurgia agressiva que vai poder trazer transtorno para a vida dele, para a qualidade de vida dele. Ele pode ficar impotente, pode ficar incontinente, ou seja, perdendo urina sem perceber, que são complicações do tratamento do câncer da próstata. E então nós acompanhamos esse paciente de tempos em tempos, fazendo o controle com o antígeno prostático específico, o PSA, às vezes ressonância magnética e às vezes também uma biópsia da próstata, quando, se essa doença estiver progredindo de uma maneira perigosa, então a gente institui o tratamento que for indicado naquele momento. Mas existe essa possibilidade exatamente por causa que é uma doença indolente e que a gente pode acompanhar durante muitos anos, de tempos em tempos.
Que bacana, hein, Duda?
Então, dessa forma, a vigilância ativa, então, é uma forma de tratamento muito utilizada na maioria dos casos?
Sim, é bastante utilizada hoje. E nós preconizamos isso porque você preserva a qualidade de vida do paciente, né? Obviamente que, sob o ponto de vista psicológico, às vezes é complicado. O paciente eu tenho um câncer aqui na próstata e não vou fazer nada. Mas essa doença, a maioria das vezes, ela evolui muito lentamente. E isso pode dar uma perspectiva de vida boa. Ontem eu vi um paciente que tem 73 anos, por isso que eu lembrei disso, que tem um tumor menor do que 1 centímetro, num local muito específico ali da próstata, e com PSA baixo, um PSA ainda em torno de 5, e que na ressonância magnética mostrou uma doença muito pequena. Ele tem uma namorada recente, né, que ele hoje está convivendo com ela, e ele não está disposto a fazer uma cirurgia que ele corra o risco de ficar impotente e ficar incontinente. Então, nós vamos acompanhando esse paciente, vamos ver como é que esse tumor dele vai progredir. Na ressonância magnética, a gente já tem uma ideia se ele capta muito contraste ou não. Ele captou muito pouco, então é uma doença menos agressiva. Então, nós podemos, para esse paciente, discutir a vigilância vigiada.
Doutor, dados da Sociedade Brasileira de Urologia mostram que o diagnóstico de câncer de próstata foi impactado pela pandemia, né? Houve queda de 27% dos exames de PSA e de 21% de biópsias de próstata. Como esses números vão refletir no prognóstico dos pacientes?
Isso foi realmente, na área da oncologia como um todo, foi muito ruim essa pandemia, porque nós deixamos de fazer diagnóstico. Eu lembro muito bem que em novembro, o Novembro Azul, no centro do câncer de Piracicaba, nós fizemos uma campanha de rastreamento de câncer de próstata. Em novembro. Aí nós fizemos a ressonância magnética e os pacientes precisavam fazer biópsia, aqueles que tinham uma alteração no PSA e alteração na ressonância magnética. Aí entramos na pandemia. E aí os serviços de biópsias, os serviços do SUS simplesmente pararam de atender. E nós ficamos lá com 12 pacientes sem saber o que fazer, com uma suspeita muito forte de câncer de próstata e sem condição, sem atendimento na área de cirurgia. E muitos pacientes deixaram de ser operados, porque as UTIs estavam lotadas de COVID, né? Então, o cirurgião não tinha segurança de poder fazer uma cirurgia grande, que a cirurgia do câncer de próstata é uma cirurgia que não é fácil, é uma cirurgia complicada, porque a próstata ela fica localizada lá no fundo da pelve, né? Debaixo da bexiga e atrás do reto. Então, é um local onde existe uma inervação muito abundante e então não é uma cirurgia fácil. E muitas vezes o paciente tem que ficar algum tempo internado no hospital. E simplesmente pararam com as cirurgias, e isso fez com que os serviços de câncer diminuísse muito o atendimento, porque nós só podemos tratar um câncer diante de um exame positivo anatomopatológico. Então, a pandemia foi muito ruim, não só para o câncer de próstata, mas também para o câncer de mama. A redução da mamografia foi em 40% em relação ao ano anterior. Então, como um todo, né, cirurgia grande de câncer de estômago suspensa, nós ficamos realmente, hoje, nós estamos assistindo os pacientes avançados, muito mais avançados, porque deixaram de fazer a cirurgia na época certa.
Perfeito.
É, exatamente. E ainda falando de dados, né, completando aí a pergunta do Fabiano e o que o senhor acabou de responder, o número de consultas urológicas no SUS caiu aproximadamente 33%, né? Então, é possível estimar o impacto desse índice na detecção precoce do câncer de próstata, né? O impacto foi muito grande.
Perfeitamente, Duda. As consultas diminuíram porque muitos pacientes não queriam sair de casa, né? Não iam enfrentar. E muitos médicos deixaram de atender também. Então, houve um pânico geral, né? Tanto no paciente quanto do médico assistente, do urologista, que deixou o consultório fechado, esperando para ver para onde ia a pandemia. Isso fez com que as consultas diminuíssem mesmo, né? E os exames, né, tanto a ressonância magnética quanto o PSA, que é o antígeno prostático específico, que nós utilizamos no rastreamento do câncer da próstata, dificultando assim o diagnóstico precoce. Portanto, nós estamos assistindo agora casos muito mais avançados do que a gente estava vendo nos anos anteriores.
Infelizmente.
Até segundo uma pesquisa feita pela USP, doutor, sobre o atraso cirúrgico emergencial, né, e seletivo durante a pandemia no Brasil, mais de 1 milhão de cirurgias foram canceladas ou adiadas. E os procedimentos cirúrgicos para tratamento do câncer de próstata também foram impactados, como o senhor mesmo mencionou, né? O senhor observa um crescimento no número de casos cirúrgicos que chegam ao senhor hoje em dia por conta disso?
Sim, hoje ainda é complicado, porque as cirurgias, são muitas cirurgias que deixaram de ser feitas. E, principalmente, alguns pacientes, nós temos dado uma oportunidade àqueles pacientes que fazem quimioterapia, por exemplo, pré-operatória. A gente fazia quimioterapia pré-operatória, por exemplo, em câncer de reto, e depois encaminhava o paciente para cirurgia, não tinha cirurgia. Então a gente ficava, como diz o ditado popular, no mato sem cachorro, porque na realidade a complementação do tratamento é cirúrgico. Então muitas cirurgias foram, principalmente a cirurgia, porque na realidade a cirurgia do câncer deveria ser uma cirurgia de urgência, né? Mas não é, uma cirurgia eletiva. E isso faz com que a demora no tratamento cirúrgico seja muito grande. Infelizmente, nós estamos passando agora por essa fase, né, de que os pacientes deixaram de se fazer o diagnóstico precoce, e hoje nós tratamos mais pacientes, gastamos mais dinheiro, né, do sistema de saúde, porque toda vez que você faz um diagnóstico de uma doença avançada, o Sistema Único de Saúde acaba pagando o tratamento, às vezes, associado com quimio, rádio, hormônio e a cirurgia. Quando a gente detecta precocemente, muitas vezes com uma cirurgia só ou com uma radioterapia, a gente cura esse paciente.
De forma muito mais tranquila, né? O nosso podcast, então, vai chegando ao fim. A presença do Dr. Medina aí foi essencial nesse mês de novembro para a gente, trouxe muitos conhecimentos para a gente, tenho certeza que respondeu diversas dúvidas. A gente agradece muito o senhor por ter aceitado o nosso convite, e se você tiver aí algum recado, alguma chamada para fazer para o pessoal que está nos ouvindo, em especial os homens, né, nesse mês, fica à vontade, viu?
Lembrando, doutor, que a gente sabe que a maioria dos homens tem receio de fazer exame por conta de vários motivos, né? Preconceito, machismo, né? Até aproveitando esse recado que o senhor vai dar, isso vem diminuindo ao longo dos anos, esse preconceito? O senhor entende isso que vai melhorando, né?
Sim, não tenha dúvida, viu, Fabiano? Hoje, depois que você... Eu lembro muito bem, há 20 anos atrás, quando nós começamos com as campanhas de prevenção, a gente fazia, por exemplo, câncer de mama, atendia 800 mulheres na campanha. Quando a gente fazia próstata, a gente atendia 50 homens. Muito deles vinham fazia o PSA e não queria fazer o exame físico. Então, hoje em dia mudou muito. Eu acho que esse tipo de discussão na mídia, esse tipo de educação comunitária, favoreceu muito o homem. O homem vive 8 anos menos do que as mulheres. Então, a saúde do homem é muito frágil. O homem tem, durante a vida, ele é muito mais exposto a acidente, a doença sexualmente transmitida, a AIDS. O homem, ele tem muito mais pressão alta, né? Usa mais álcool, mais droga. Então, a saúde do homem é muito frágil. E que nós precisamos fazer uma revolução na saúde do homem. Na Austrália, onde iniciou o Novembro Azul em 2003, esse grupo de amigos que fundaram então essa ONG, eles tinham quatro pilares de atendimento à saúde do homem. Um era o câncer de próstata, que é o câncer mais frequente no homem. O outro é o câncer de testículo, que é o mais frequente no homem na idade entre 20 e 35 anos. Doenças mentais, o homem tem muito mais doença mental do que as mulheres. E prevenção de suicídio, o homem suicida muito mais do que as mulheres. Então, esses quatro pilares do atendimento da saúde do homem, a gente tem que implantar aqui no Brasil. Não só o câncer da próstata, mas lembrar todas essas patologias complicam a vida do homem.
É isso aí, Duda.
É isso.
Fantástica.
Muito obrigada, doutor Medina, por tanto conhecimento aí que o senhor compartilhou conosco hoje.
Eu que agradeço, Duda.
Então é isso, doutor. Muito obrigado mais uma vez aí por ter aceito o convite. Agradecer à equipe aí que nos ajudou aí a roteirizar e direcionar essa entrevista com o senhor, né? E ficamos por aqui, né, Duda?
Ficamos por aqui e a gente se vê no próximo podcast da Elsys.
É isso aí, pessoal. Até a próxima.
Até a próxima.